Galera, eu geralmente venho falar, e eu gosto de falar, a partir de um ponto de vista assim, ó, galera, vocês são muito acelerados, vocês precisam ter calma, porque Deus é um Deus de processos e as coisas vão acontecer, sabe, no tempo certo, na tua vida. Hoje eu quero me contradizer. Hoje eu quero dar um bug aqui. Hoje eu quero falar a respeito de, cara, você precisa acelerar mais. Você precisa correr mais. Você precisa ir, cara, numa velocidade ainda maior na tua vida. A velocidade que você tá, deixa eu te falar, tá devagar. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, você tá muito devagar. Você precisa acelerar mais, meu. Deixa eu te falar, eu quero de verdade que você não pare. E eu confio que a palavra de Deus hoje, essa noite, ela vem ao nosso encontro para confirmar isso. Você não deve parar. Você precisa acelerar. Você precisa engatar uma outra marcha. Se você estava deitado, eu falo para você, se levante. Se você estava já de pé, eu falo para você, comece a dar passos. Se você estava dando passos, eu falo para você, está na hora de correr. Eu confio nisso. Eu creio nisso. Eu quero que você receba essa palavra essa noite sobre isso. Porque eu acredito que Deus quer que você corra mais. Quando a gente analisa a palavra de Deus, e a gente consegue enxergar isso em alguns momentos na palavra de Deus, aonde a palavra de Deus ela vem e nos confirma e nos convida para que a gente tem uma agilidade maior. Por exemplo, quando a gente vai olhar para Jeremias, Jeremias capítulo 12, a palavra de Deus vem para Jeremias e fala assim: Jeremias, é o seguinte, cara, você tá devagar. Você tá muito devagar, você tá querendo caminhar, mas eu tenho uma palavra para você, Jeremias, que é o seguinte: eu quero que você corra como quem compete com cavalos. Eu acho muito legal esse texto. Sabe, eu acho muito legal esse texto, porque a palavra de Deus vem falando assim para Jeremias: Jeremias, você está querendo andar, você está querendo caminhar, você está querendo correr numa velocidade humana. Não é isso que eu tenho para você. O que eu tenho para você é que você precisa começar a acelerar, e você precisa competir, você precisa andar numa velocidade que é sobre-humano. Você precisa olhar para os cavalos, a velocidade dos cavalos, você precisa olhar para eles e começar a correr. Quando a gente olha no Novo Testamento, por exemplo, a gente encontra Paulo, e Paulo, cara, ele está inserido numa cultura romana. E a gente vê ele falando muito sobre muitas metáforas relacionadas à corrida. Paulo fala sobre corrida, por exemplo, aos Coríntios. Paulo fala sobre corrida, por exemplo, aos Gálatas. Paulo fala para os Filipenses. Paulo fala para Timóteo. Paulo vive falando, porque dentro da cultura dele, nós estamos falando ali, cara, no século I, é um momento onde as Olimpíadas elas estão no auge. Está acontecendo algo em Atenas muito importante. Jogos Olímpicos. E Paulo consegue captar isso. E ele consegue falar sempre relacionado a isso. Por exemplo, se a gente abrir a nossa palavra em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 24, primeiro texto que eu quero abrir com você, ele fala assim para nós: vocês não sabem que numa corrida, olha, ele está falando sobre corrida, sobre correr, olha, numa corrida, todos competem, mas apenas um ganha o prêmio. Portanto, corram para vencer. Olha que interessante, Paulo falando para nós e para aquela geração, mas vamos trazer para nós aqui, tá? Vamos receber. Paulo está falando para nós assim, ó, não basta competir. Sabe aquele negócio assim, importante é competir. Paulo não está falando isso, não. Paulo está falando, galera, vocês precisam correr para pegar pódio. Vocês precisam se esforçar mais. Vocês precisam estar alertas. Sabe por quê? Porque não é todo mundo que ganha. Mas o que eu tenho para falar para vocês é: você precisa correr mais para você ganhar, para você chegar lá. Você está entendendo? Nós temos especialistas em corrida aqui hoje, né? casal aqui, cara, especialista em corrida. E de pódio também, né? O Carlos e a Jaque, eu quero saber de vocês, assim, uma dica. Eu quero que vocês abram a caixa preta, tá? Uma dica boa, né? Não vem com a dica mequetrefe. Eu tô treinando, pessoal, eu tô treinando com o Carlos, né? E o Carlos tá me treinando.
Você é especialista em milagre.
O Carlos é especialista em milagre, né? Na verdade, o Carlos é o meu carrasco, na verdade, né? Penso que, né? Mas eu, esses dias eu falei um negócio que eu me arrependi pro Carlos. Eu falei, Carlos, o dia que você não puder, cara, coloca a Jaque, não tem problema, cara. Tem problema sim, tá? Tem problema. Eu quero uma dica, tá? Uma dica, Jaque.
Tolerar a dor.
Tolerar a dor. Cadê os forjados aqui? Aê, isso aí, galera. E aí, Carlos, uma dica.
Eu gosto de falar assim pra galera: começa forte, acelera no meio e dá um sprint no final.
Aí, olha só, hein? Maravilha. Quantos pódios vocês já pegaram, você sabe? Tem essa conta? Tem? Bastante. Você lembra, Carlos? É tão legal, né? O cara ganha tanto assim, não sei mais, não sei. Foram tantos, né? Foram tantos. Que legal, parabéns, tá? Que Deus abençoe vocês. O tema aqui, pessoal, que a gente está falando sobre correr, não é o correr de fato. O tema que Paulo está trazendo aqui para nós, e pelo amor de Deus, eu não quero falar sobre alta performance entre vocês. Porque o tema que Paulo ele está trazendo aqui para nós é aplicado à nossa vida. Ele não está falando assim, galera, vocês precisam correr de fato. Mas vocês precisam enxergar a vida de vocês como se fosse, sabe? Como se fosse um atletismo. Vocês devem encaixar na vida de vocês, sabe, esse tipo de divisão. E essa é uma metáfora forte, para que vocês possam enxergar isso. A nossa vida ela pode ser comparada com isso, onde nós podemos buscar correr, avançar e não ficar parado. Tem outro texto interessante que Paulo fala para nós, em Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Olha que interessante. Olha lá. Vocês estavam indo bem na corrida. Tava tudo certo. Puxa, tava legal, vocês estavam treinando. Vocês estavam adiantando, vocês estavam ali mantendo passo forte. As coisas parecem que estavam tudo funcionando. Mas sabe o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Quem que os impediu? Quem que se atravessou na frente? O que que aconteceu? Alguém impediu vocês de seguir? E aqui o texto fala seguir a verdade, mas o que que aconteceu na tua vida? Que você estava correndo, as coisas estavam dando certo, e você estava ágil, mas de repente parece que algo se atravessou no teu, na tua frente e paralisou você e deixou você no chão. Eu não sei quantos de vocês lembram, mas eu li esse texto hoje e eu lembrei de uma história que aconteceu nas Olimpíadas de Atenas, em 2004. Nas Olimpíadas de Atenas, na maratona, a corrida, 42 quilômetros, maratona? 42 quilômetros. Um atleta, inclusive, não apenas brasileiro, mas conterrâneo nosso, paranaense, de Cruzeiro do Oeste, o Vanderlei Cordeiro. Cara, ele estava correndo, ele estava liderando a prova. Ele estava em primeiro lá. Sabe, vai ganhar, é o Vanderlei, é o Brasil. Mano, sai do nada assim. O capeta. Mano, sai um irlandês. É um irlandês mesmo. E padre ainda. O irlandês padre. O padre irlandês, ele sai e ele se joga no Vanderlei, cara. E o Vanderlei cai. E o Vanderlei caiu e, puxa, ele estava liderando a prova. Aí o Vanderlei pega, levanta, tonto ali e tal. Olha a cena, cara. E a roupinha é muito top, né? A roupinha de miserável, né? Eu fiquei sabendo que esse cara, ele tem, nas Olimpíadas, ele tem sempre um oficial, um guarda que fica junto dele. Verdade, nas Olimpíadas de Londres, tinha um oficial que ficava junto dele para ele não fazer cagada. Imagina só, Rafão, vamos deixar um policial aqui do teu lado, né, para você não fazer nada. Mano, o cara foi lá, se jogou na frente, derrubou o Vanderlei, levanta e ele continua a correr. Ele pega bronze. E muito louco isso. Eu lembro disso nas Olimpíadas e eu lembro dele levantando e correndo. Eu fiquei imaginando assim, ah, vai desistir, né? Puxa, que raiva, né? Não, o cara foi lá, tirou bronze. Ele não ficou parado. Ele continuou e ele foi até o final. Interessante. Mas voltando àquele texto que a gente estava falando ali, você estava correndo bem. Parece que vem um irlandês, cara, e te agarra. E te derruba. Parece que vem alguma coisa assim e prende você e não deixa você prosseguir. E o texto que eu queria chegar, de fato, não era nem desses que eu li, tá? É o próximo. Hebreus, capítulo 12, o versículo 1. Mano, presta atenção nesse texto. Presta atenção aqui. Olha lá. O autor de Hebreus, ele fala assim, portanto, uma vez que nós estamos rodeados por tão grande multidão de testemunhas, deixa eu trazer o contexto desse texto aqui para vocês, tá? O capítulo 11 de Hebreus é aquele texto que fala dos heróis da fé, onde começa a relatar assim, lá desde o início da Bíblia, porque olha, porque Abraão, porque Isaac, porque Jacó, porque Davi, porque Sansão, cara, e coloca todo mundo assim. E daí no final, ou melhor, aqui no início, no capítulo 12, no versículo 1, ele fala assim, ó, olha, já que nós estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, ou seja, toda essa galera aqui do Antigo Testamento, eles estão olhando para você. Eles estão com expectativa e assistindo você correr. Olha que interessante isso. E ele continua assim, ó. Olha, livremo-nos de todo peso. Sabe, de todo peso que nos torna vagarosos. Ele continua. E do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mas essa semana eu meditei muito nesse texto, sabe? Por quê? Porque parece que tem alguma coisa em algumas pessoas, em nós, né? Que nos deixa vagarosos. O autor de Hebreus aqui, ele não vem com um pensamento o seguinte, ó, parece que o cara estava correndo e de repente ele parou de correr. Acabou a corrida para ele. E ele estacionou. Ele largou mão, ele chutou balde. Não, ele está falando diferente. Ele está falando assim, ó, olha, alguns parece que continuam correndo. E eles estão correndo. Mas sabe o que acontece? Eles estão, cara, em slow motion, parece, sabe? O cara está vagaroso. O cara, ele não consegue mais desempenhar. Ele não consegue mais acelerar. E parece que agora ele fica mais travado. Ele tinha que acelerar. Ele tinha que correr. Mas algo acontece que deixa ele vagaroso. Mano, deixa eu te falar uma coisa. O título dessa mensagem é sobrepeso espiritual. Às vezes nós, parece que nós temos coisas assim nas nossas vidas, cara, que é um peso. Fica imaginando assim uma competição e de repente na competição eles falam assim, cara, legal, só que você vai competir assim com uma mochila cheia de pedra. Você vai competir assim com um colete de aço. Pô, é difícil, cara. É difícil. Pô, tô começando a correr com o Carlos. Minha pochete aqui, cara, é difícil, velho. É punk esse negócio. Agora imagina. Imagina alguma coisa assim, cara, que não deixa você caminhar. Paralisa. Ou melhor, deixa lento, deixa lento, deixa lento. Ele não te tira da corrida, você continua correndo. Mas você tá correndo tão devagar. Sabe o que que é? Eu tenho essa impressão. Eu tenho essa visão. Eu oro por muitas jovens e às vezes eu estou orando assim e Deus está falando assim comigo. Fala para ele acelerar. Fala para ele, sabe? Cara, ir mais rápido. Por quê? Porque não é que você está parado. Mas assim, tá lento, cara. Tá lento, precisa acelerar mais. Sabe, precisa sair correndo. A gente não pode ficar, cara, parado. Porque o sobrepeso, esse sobrepeso espiritual nos deixa vagarosos, galera. E deixa eu te falar, tem tanta coisa que nos deixa vagarosos. Tem desde... Tem relacionamentos, né? Tem desde relacionamento. O cara tava andando, sabe? O cara tava vindo embalado, na descida, empolgado. E de repente o cara, meu Deus, travou. Travou. A vida do cara travou. Não consegue correr. O que aconteceu com esse cara? Puxa, é um relacionamento que o cara se mete. É um relacionamento que a menina se colocou. Mano, a gente precisa começar a entender e ter discernimento de algumas coisas. A gente precisa entender que muitas vezes, cara, tem coisas aí que estão acontecendo nas nossas vidas e que são motivo de lentidão para nós. Sabe? Sabe aquela situação assim que você tava... O cara não consegue correr, por quê? Porque ele fica prestando atenção na corrida dos outros. Ele fala assim... Ah, mas agora eu não alcanço mais. Veja só, da onde que eu vou sair, aquele cara já está lá na frente. Agora vai ser difícil. Agora não vai dar. A gente se compara muito, sabia? Nessa corrida da vida, assim, a gente olha para as outras pessoas que estão competindo e você fala assim, meu Deus, cara. Meu Deus. Você vai ali naquele lugar ali de saída. Como é o nome daquele lugar de saída? Tem um nome? Bloco de saída. Nossa, criativo, né? O bloco de saída. O cara vai no bloco de saída, a hora que o cara agacha, o cara olha o tênis ali do companheiro do lado e fala, meu Deus, esse cara corre demais. E esse cara corre muito. Cara, coisinhas assim nos prendem. E a gente fica paralisado com coisas que são muitas vezes pequenas. Sabe aquela ansiedade do futuro a ponto de paralisar? Tem gente que é assim, né? Não, porque, cara, eu tenho tanto sonho, tanta coisa, tanta meta. Cara, que aquilo tá matando. E o cara paralisa por causa disso. O cara fica paralisado. Só pela ansiedade, assim, pelo medo das coisas que vão acontecer lá na frente. Puxa vida, meu. Eu vejo que hoje em dia, assim, tem muita gente assim que tem Mas um excesso de distração tão grande. Um dos compartilhados que... Cara, eu tenho certeza que você já ouviu no teu grupo familiar. Alguém que falou assim, ó. Sabe o que que é? Puxa, eu tenho procrastinado as coisas. Parece que eu preciso fazer, eu não consigo fazer. Sabe, eu tinha tanta coisa para fazer e daqui a pouco eu não consigo. Você está entendendo? Lentidão. Lentidão. Eu tinha tanto projeto para fazer, mas não vai. Tá lento. Tá paralisado. Fica procrastinando. Sabe, um excesso de distração. Pô, você já se pegou às vezes, né, no celular, no Instagram, no TikTok, nos shorts ali. Pô, daqui a pouco, a hora que você viu, assim, meu Deus, fazem 2 horas que eu estou aqui e eu não fiz nada que eu deveria fazer. Mano, o cara é distraído. A distração tá fazendo o cara não conseguir correr. Olha, olha, presta atenção na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem falando assim: cuidado. Cuidado, porque você tá ficando vagaroso. Era para você já estar lá na frente. Era para você estar lá no ponteiro ali daqueles atletas. Mas você está lá atrás. Por quê? Porque você está vagaroso demais. Você não consegue focar naquilo que você precisa fazer. Você não tem disciplina. Pô, disciplina é uma coisa interessante também, né? Deixa eu confessar para vocês. Eu trabalho com uma equipe assim inteiramente home office. A forma que nós estamos avaliando o desempenho dos profissionais, nós estamos tomando uma decisão de nós vamos ter que voltar para um presencial. Sabe por quê? Porque uma geração não tem disciplina. O cara, ele não consegue trabalhar. O cara, ele não consegue ficar focado. Não, opa, me perdi. É que eu sabe o que, que é que eu fui comprar um negócio ali, acabei demorando. Ih, cara. Não tem disciplina. Não consegue. Quantas vezes você já acabou a semana e você olhou assim a tua agenda, ou você olhou assim as coisas que você gostaria de ter feito no início da semana e você falou assim: nossa, não consegui, né, fazer nem a metade. Nossa, eu não peguei a Bíblia essa semana, né? Meu Deus, não consegui orar essa semana. Nossa, eu tinha que orar. Eu não orei. Lá em Tararé acontecem essas coisas que não acontece. Não tem disciplina. Sabe o que está acontecendo? Essas coisas nos deixam vagarosos. Era para estar numa velocidade maior. Mas a gente não consegue. A gente está vagaroso. Sabe, devagar. Eu vou acordar de madrugada para orar. Vai nada. Vai dormir, babar naquela coberta. Não, depois desse episódio, só mais esse, foram-se 8 episódios do dia. Vagaroso, vagaroso. Mano, e a gente precisa abrir os nossos olhos, por quê? Porque nós estamos ficando cada vez mais uma geração vagarosa. Vagaroso. É interessante, porque o texto ele fala ali, e olha, e tem o pecado. Olha, o pecado, ele é um peso que você carrega. Sabe aquele pecado que você se agarra nele ali e você não larga mais? E você não consegue andar. Você está ficando vagaroso. Você está ficando vagaroso. A pornografia te deixa vagaroso. Era para você estar lá na frente andando. Lá na frente correndo. Lá na frente conquistando. Mas sabe o que acontece? Não. Porque você está acusado. Que está olhando para você e se sentindo um bosta. Você olha para a tua vida e fala assim: nossa, mas eu sou um cara que erra, só erra, só erra. Porque a culpa também é uma dessas coisas que nos deixa vagarosos. Que a gente olha para nós e fala assim: nossa, mas eu sou ruim mesmo, né? Eu não mereço. Nossa, eu tenho um problema. Eu tenho meu passado, o passado deixa tanta gente vagarosa. Sabe, o cara olha pro passado dele e fala assim: ah, mas olha só, eu cometi isso daqui em 2017. É que você não sabe quem eu era em 2019. E a gente fica vagaroso. A gente não consegue caminhar com velocidade. A gente poderia falar também de remorso. Sabe aquele coração peludo, assim? Aquele coração que não sabe perdoar. O cara pisou na bola com você. Tá bom, o cara pisou. Cara, a menina errou com você. A menina foi lá e quis ficar com teu namorado. Miserável. Mas daí você carrega isso, né? Você acredita, cara, que na igreja tem gente assim? Eu não quero ir no grupo familiar daquela pessoa por causa da ciclana. Você acredita? Mano! Quem vai? A gente vai lá na pizzaria. Quem vai? Ah, bem fácil. Você acredita que existe isso dentro da igreja, cara? Mano do céu! Sabe, o rancor te deixa vagaroso. Olha que louco isso, né? Você não consegue nem transitar em todos os lugares. Por quê? Porque você é vagaroso. Você é pesado. Sabe, você é sobrepeso espiritual. Você não entra lá. É vagaroso demais. É tão vagaroso que a hora que você chegar, todo mundo já foi embora, né? Você podia ter ido, na verdade, né? Porque dava pra ter ido. Mano, tanta coisa que a gente vê. Sabe aquele excesso de expectativa? Tem gente que tem um excesso de expectativa assim tão grande. Cara, vai dar certo. Não, as coisas vão dar certo. Puxa, olha só, vários sonhos, vários projetos. Mas, cara, é uma busca pela perfeição tão grande. Vagaroso. Vagaroso. A gente se apega, sabe? Mano, quer ver a pior coisa que pode acontecer? Se te derem, assim, um diagnóstico. Se te derem um diagnóstico, assim, você se torna muito vagaroso. Sabe, daí a gente olha assim e fala assim, nossa, mas eu sou assim. Eu sou desse jeito. E a gente se apega nisso. A gente fica vagaroso. A gente luta. Nossa, é meu! Eu tenho isso. Ah, tá. E agora? Não, e agora... Eu vou, vão na frente que eu vou ficar mais para trás. Olha que louco, imagina isso, cara. Imagina só você chegar assim para as pessoas. Galera, vou indo na frente. Eu vou ficar aqui atrás, tá? Sabe por quê? Eu sou mais lento mesmo. Eu sou mais devagarinho mesmo. Quer ver uma coisa? A gente falou hoje no nosso grupo familiar, inclusive, bastante sobre isso. Sobre insegurança. A gente é muito inseguro. Sabe, a gente é muito inseguro. A gente precisa ter mais segurança. É legal, a gente estava estudando ali Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, a palavra de Deus fala assim para nós. Cara, você precisa entrar na presença de Deus com confiança. Chega na presença de Deus assim, cara, eu estou aqui, sabe por quê? Porque aqui é meu lugar. Eu nasci para estar aqui. De que forma? Perdoado. Sem mancha. Sem pecado. Sem nada que fica me prendendo. Esse é o meu lugar. Você precisa olhar para o teu espelho e ter segurança. E falar assim, cara, eu sou bonito, eu sou bonita. Sabe, puxa, eu sou uma pessoa de Deus, eu tenho algo que muitos não têm. Eu tenho Deus na minha vida. Você está entendendo? Mano, a gente poderia falar um monte de coisas. Sabe, medo de julgamento? Sabe o medo de julgamento? A gente tem medo de ser julgado, cara. Um medo de ser julgado. Deixa eu falar uma coisa. Já era para muitos de vocês estarem aqui tocando. Sabe por que você não tá? Você é vagaroso, cara. Já era para muitos de vocês estarem aqui pregando. Sabe por que você não tá? Você é lentinho, cara. Você é devagar. Você é vagaroso. Era para muitos de vocês estarem no Ministério da Dança, né, Fran? Sabe por quê? Os vagarosos não conseguem fazer os movimentos, né? Devagar. Tá todo mundo fazendo para um lado, você tá para o outro. Você é devagar. É porque, cara, é porque, na verdade, você tem medo de ser julgado. É tão grande. O mais legal daquele que tem medo de ser julgado... Deixa eu falar só pra vocês aqui, ó, desse lado. Aqueles que têm medo de ser julgado, na verdade, porque são os que mais julgam. A gente tem uma jovem aqui no Exit. Hoje eu posso falar porque ela não tá. Cara, que legal. Alguém quer dar um testemunho? Eu. O Fernando tá viajando, tá pra São Paulo. É, tá abençoado. Ela não é vagarosa. Mas, viu, deixa eu contar pra vocês. E daí tem uns aqui que ficam olhando assim, mas é uma metida essa menina. Nossa, tá queimando a cara. Mas é uma entrona, né? Só ela quer falar. Eu quero convidar você a enxergar aquela menina daqui a alguns anos. Vocês não sabem aonde aquela menina vai chegar. Mas aqueles que ficam criticando são vagarosos. Você precisa correr mais rápido, cara. Você precisa correr mais rápido. Você não tá entendendo. Você precisa correr mais rápido. Mas assim, ó, não, tudo bem, tem o perfil de cada um é de um jeito e pronto. Não, tudo bem. A intenção não é essa, a questão não é todo mundo ser igual, tá? Não é esse o propósito. Agora, o projeto é o seguinte: cuidado, porque se você ficar sempre olhando para o teu irmão, criticando o teu irmão, olhando as situações, os problemas do teu irmão, julgando o teu irmão, cara, você se torna alguém vagaroso. Você não pode ter medo de ser julgado, tá? Deixa eu falar. Você não pode ter medo. Cara, se você tiver medo de julgamento, você não faz nada na tua vida. Nada, 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 nada. Aqueles que têm mais medo, mano, quantas oportunidades você já não perdeu? Quantas? Oportunidade de tudo quanto é tipo, sabe? Oportunidade. Pô, chegue naquela menina. Ai, não, Deus, o menino começou a namorar. Pô, que burro que eu fui. Pô, tem uma vaga, uma oportunidade de emprego. Será? Será que eu mando? Será que eu não mando? Será que eu mando? Outro cara vai no teu lugar, vai lá e tá lá, tá fazendo. Sabe, a gente precisa vencer isso. Eu quero que você entenda aqui, tá, pessoal? Existe um monte de coisas ao redor das nossas vidas que nos deixa vagarosos. E a gente precisa compreender isso. Eu acho legal essa metáfora. Eu gosto tanto dessa metáfora que, há um tempo atrás, nós fizemos uma campanha falando, mostrando um pouco sobre isso. Quero mostrar um filme que nós fizemos com o objetivo de falar com crianças e num assunto assim muito pesado sobre abuso infantil. Mas a gente usou nessa campanha que nós criamos lá na TIFF essa metáfora assim de carregar peso. Quer ver? Vamos soltar lá, por favor.
Você não está sozinha. Você não está sozinha. Se tem alguém incomodando, que às vezes te faz chorar. Dessa ajuda se precisar, quem ligo para te escutar. Você não está sozinho. Se um adulto bater, que o xingar, te largar no escuro, te humilhar, guarda isso que eu tenho, só vai machucar. Você não está sozinho. Se alguém te tocar, de você estranhar, se receber uma mensagem esquisita do celular, e responder ou me ligar, um e-mail a contar, você vão estar Pro e a ti que confia, a pessoa pode te falar. Tô trazendo aqui. Pois é que a rico solteiro e sei que
anda uma campanha em SEDECA com o governo do Paraná para enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Paraná, né? A gente fica lá e
essa é uma campanha para falar com crianças, sabe? Sobre agressão, sobre ela, né, poder conversar com outras pessoas. Mas essa é a metáfora, sabe? A gente ficar carregando coisas. Cara, sabe o que eu lembro, assim, nesse tema? Eu lembro daquele povo que estava no deserto. Eu lembro deles. E eles estavam lá no deserto. E eles estavam lá no deserto e eles não estavam acreditando nas coisas que Deus queria para eles. E de repente Deus, ele fala assim: olha, eu tenho uma terra que mana leite e mel. Eu tenho uma terra maravilhosa para vocês. Vocês precisam tomar posse dessa terra. Vocês precisam ir lá. E sabe o que acontece? Eles mandam alguns espias para ficar 40 dias lá, para trazer ali algumas informações. E eles trazem. E você sabe o que que acontece? O pessoal, ele não acredita na versão positiva que Josué e Caleb trazem. Mas eles ficam olhando aquela visão negativa. Eles falam assim, meu Deus, mas eles estão contando para nós que lá tem gigantes. Meu Deus, estão falando que lá vai ser difícil. Lá vai ser, cara, complicado. Lá nós vamos ter que guerrear. Puxa, nós vamos perder. Nós vamos perder. Nós não vamos conseguir avançar. Nós não vamos, cara, conseguir vencer aquilo que a gente poderia ter. Não vai dar certo. O que Deus está falando para esse povo aqui, cara, é de uma maneira assim muito clara. É, pessoal, veja só. Eu tirei vocês do Egito. E vocês precisam agora acelerar. Vocês precisam acelerar. Tem uma terra lá esperando vocês. Eu estou falando. Vocês precisam chegar lá e tomar posse dessa terra. Vão lá, galera. Vão lá, vão lá, vão lá. E eles não vão, eles não acreditam. Eles ficam apegados naquela versão que as outras pessoas estavam falando. Mas é interessante, sabe por quê? Porque Deus, ele está falando para o povo. Pessoal, vocês não estão entendendo. Eu tenho sonhos para vocês. Pessoal, vocês não estão entendendo. Eu estou planejando essa terra prometida para vocês há muitos e muitos anos. Pessoal, vocês não estão entendendo. Cara, eu fiz vários projetos. Está tudo bonitinho, cara. Está tudo organizado. Não é algo assim que eu estou inventando de uma hora para outra. Mas vocês precisam ir lá. Eu planejei isso. Eu sonhei com isso. Cara, eu idealizei isso. Faz parte dos meus planos isso para vocês. Vocês precisam ir acelerar. E você sabe o que acontece.
Pessoal, não. Não, não vai dar certo. Não. A gente não vai conseguir. A gente prefere crer nas pessoas aqui, ó. E não em Deus.
Sabe o que acontece? Acontece que Deus, ele pega e ele começa a falar com Moisés em Números, no capítulo 14. Números, capítulo 14. Deus, conversando com Moisés, fala assim para Moisés. Moisés, presta atenção, cara. Olha, agora diga-lhes o seguinte para esse povo aí. Aqui está Moisés e Arão. Diga para eles o seguinte. Tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, eu farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizerem. Vocês não estão falando que vocês não conseguem? Então é isso que vai acontecer, vocês não conseguem. Vocês não estão falando que é difícil? Então é isso que vai acontecer, tá? Vai ser difícil. Vocês não estão falando que, ah, eu não consigo perdoar? Então vocês não vão perdoar. Vocês não estão falando que vocês não conseguem chegar lá e conquistar? Então é isso mesmo, vocês não vão conquistar. Essas coisas que vocês estão falando aí é o que vai acabar acontecendo, tá? Fala isso pro povo. Fala para eles que vai ser desse jeito. Olha só, e todos vocês cairão mortos nesse deserto. Uma vez que se queixaram contra mim. Aqui Deus não é assim um Deus assim magoadinho, tá, pessoal? Ah, então ninguém confiou em mim, então... Ah... Não, não é. Tipo, cara, vocês não estão crendo realmente em mim. Vocês não estão acreditando que eu quero que vocês acelerem e conquistem essa terra. Vocês não estão acreditando que eu libertei vocês do Egito para chegar lá e conquistar uma terra abençoada para toda a família de vocês. Vocês não estão acreditando. Vocês não querem receber isso, é isso? Então vai ser assim mesmo. Então, pronto, acabou. Chega. E sabe o que vai acontecer? Essa geração, ela vai morrer. E aí vai ter que vir uma nova geração. Pronto. Moisés e Arão vão pro povo e falam, galera, deu ruim lá, hein? Galera, ó, Deus falou um negócio lá para nós que é o seguinte. Já que vocês estão com medo, já que vocês são vagarosos, vocês não vão conseguir entrar nessa terra. E sabe de uma coisa? Deus falou aqui, vocês vão morrer. E vão ser os filhos de vocês que vão assumir, porque vocês não querem. Vocês são vagarosos. O que que na nossa cabeça e na cabeça do povo iria acontecer? Iríamos pensar, não, mas então se é assim, então nós vamos, né? Não, então se é assim, então agora a gente vai, né? Ou se Deus está falando, então, que vai dar ruim. Não, agora nós vamos, então. Então, ó, galera, amanhã nós vamos acordar cedo. E nós vamos. Isso está na Bíblia, tá? Está na Bíblia. O versículo 42. Eles falaram assim no versículo 40, assim, não, nós vamos conquistar agora. Nós vamos conquistar, nós vamos acordar amanhã cedo e nós vamos para o morro porque nós estamos prontos. E no versículo 42, olha só, Moisés chega para o povo e fala assim, ô galera, deixa eu dar uma dica aqui para vocês aqui no cantinho. É o seguinte, ó, vai não, hein? Vai não. Vocês perderam a oportunidade. Era para vocês terem ido já. Era para vocês terem conquistado na segunda-feira. Ih, hoje é sábado. Era para vocês terem conquistado em janeiro. Ih, cara, nós estamos em outubro. Era para vocês terem conquistado em 2024. Ih, cara, é 2025. Agora, deixa eu dar um conselho para vocês. Não subam para a terra. Pois o Senhor, Ele não estará com vocês. E eu também não vou. Os seus inimigos vão aniquilar vocês. Mas o povo é miserável, né, cara? O povo, não, mas agora nós vamos. Agora a gente vai conquistar essa terra. Nem que seja com as nossas forças. E o texto, ele fala aqui no versículo 44, ele fala o seguinte, olha que interessante, cara. Presta atenção nisso. Olha, arrogante, de maneira assim, completamente arrogante. Sabe o que é isso? Cara, agora eu vou com Deus ou sem Deus? Agora vamos ver, nós vamos vencer esse negócio. Vamos juntar a turma. Vamos fazer o negócio acontecer. Arrogantemente, os israelitas avançaram até o alto dos montes. Apesar de Moisés e a Arca da Aliança do Senhor terem ficado no acampamento, tá? Então, os amalequitas e cananeus derrotaram os israelitas. Cara, que louco. Que louco, né? Ah, agora você quer ir, né? Mas você é lento. Era para você ter ido já. Era para você já ter acelerado. Na verdade, era para você ter acreditado em Deus. Era para você ter confiado em Deus. Mas você não confia. Mas você não está nem aí para Deus. Cara, eu estou falando uma coisa para vocês aqui, eu quero que vocês entendam. Deus, Ele quer que você acelere. Deus, Ele quer que você conquiste. Deus, Ele quer que você avance. Deus, Ele não quer que você fique parado, cara, com coisas aí grudadas em você, deixando você lento, sem poder se locomover, sem poder andar. Mas está na hora de você romper com essas correntes. Está na hora de você correr com velocidade. Está na hora de você subir, cara, e começar a conquistar medalhas. Está na hora de você enxergar para a tua vida, cara, em cima de pódios da vida. Sabe, não dá para ficar parado. Não dá. Aqueles que ficam parados, eles ficam lentos. Eles não conseguem avançar. Eles não conseguem conquistar. Olha que louco, cara. Mano, talvez... Eu falei para vocês, né? Talvez Deus está falando... Cara, é para você estar aqui, ó, nesse palco aqui, mas já faz dias, hein? Já faz tempo. É para você estar no púlpito do Este pregando para os jovens, cara. Mas já faz tempo. Já faz tempo, cara. Era para você estar contando a respeito do teu testemunho, das coisas que Deus está fazendo na tua vida ou já fez na tua vida. Já era para você falar mais. Mas sabe o que acontece? A gente é lento. Ah, mas não, mas vai chegar o tempo, vai chegar o tempo. Cara, talvez não chegue esse tempo porque você é lento demais. E você precisa, cara, começar a levantar. Você precisa começar a cortar essas coisas que deixam você lento, devagar, preguiçoso, sem vontade de se levantar, cara.
A gente fala assim, né? Parece que o cara quer que o mundo acabe num barranco, né? Pro cara ficar ali, sabe, encostadinho. Mano, tá na hora de você incomodar a tua vida. Porque Deus, cara, ele tem pressa em fazer projetos dele através de você, através da tua vida, através do teu testemunho, através da tua boca, através, cara, dos dons que ele tem dado pra você. E por isso que você precisa levantar os teus olhos, enxergar pra Deus e confiar na palavra de Deus. Mas não dá pra você ficar lento do jeito que você tá. A gente precisa acelerar, galera. Mas sabe o que acontece? A gente pensa assim, mas segundo, você não sabe, cara. Não é difícil, cara, é difícil. Eu já tentei sair correndo. Sabe, eu já tentei sair correndo. Eu já tentei, eu olhei assim pra minha vida e falei, puxa, e se algo acontecer? E aconteceu nas vezes anteriores. Eu trouxe um testemunho aqui pra vocês, muito interessante. Do mundo das corridas, tá? Tem uma maratonista que se chama Ari Zerena. E a Ari Zerena, cara, uma jovem. Maratonista olímpica dos Estados Unidos. E eu achei muito interessante, porque em 2021 ela foi fazer uma maratona. E no meio da maratona, cara, não vai dizer, cara, que ela teve, sofreu um acidente intestinal. E ela tava correndo no meio da maratona. E daqui a pouco, assim, deu ruim na barriga dela, cara. Estamos entre jovens, né? E ela se cagou toda. Véi. E ela se cagou. Olha ali, ó. Você tá vendo aquela marquinha na perninha dela? Não é chocolate. E ela tava correndo, sabe? Ela tava correndo. E depois eu ouvi falar assim que foram algumas vezes durante a corrida. Algumas vezes. Ah, então ela vai parar, né? Vai não. Ah, então ela vai procurar um banheiro na hora da maratona, né? Não dá pra procurar banheiro na hora da maratona. Não dá. Não dá pra você falar assim, agora eu não quero mais, tá? Agora chega. Agora não. Não, sabe o que quer? Vai com dor de barriga, bicho. E vamos nessa. Já aconteceu isso com você, Jaque?
Não.
Vai que, né? Ia parar, né? É. Cara, agora, eu achei isso interessante. Ah, olha só, ela fala assim, ó. Quando eu falei pra vocês que eu coloquei tudo pra fora durante o curso hoje, isso significa... E daí ela coloca aquele emojizinho do cocô, né? Isso significa que realmente eu coloquei tudo pra fora. Ela fala que ela estava, né, com um pace bom ali e tal, mas às vezes, olha que interessante, mas às vezes, merdas acontecem. Literalmente, ela completa, literalmente. Aí ela agradece as pessoas ali e tal. Eu gostei da hashtag, as duas hashtags dela é muito boa. A primeira delas é abençoada, e a segunda dela é merdas acontecem. Levou com leveza ainda, né? Galera, fui lá, corri e tal. E ela agradece a equipe, ao coach dela. Ô, Carlos, se eu me cagar, você me ajuda, cara? É? Vai que, né? Já tem um... Aqui, ó, ela tá falando aqui. Obrigado pelo suporte do coach, né? Legal. Ó, o time, a família, a Eliane me ajuda, né, amor? Ai, ai, ai. Bom, o Carlos eu pago, né? A Eliane não. Mano, aqui agora, velho, às vezes a gente pode estar correndo e algumas coisas ruins podem acontecer, sabe? No meio da nossa corrida. E de repente fala, ih, saiu do planejado. Mas o que eu quero trazer para você é o seguinte, não para de correr. Deus, ele quer que você continue acelerando. Deus, ele quer que você, cara, vá em frente. Deus, ele quer que você tenha coragem de não parar. Deus, ele quer que você avance. Você acredita nisso? Você recebe isso?